comissão especial que analisa a reforma administrativa começou, então, efetivamente, a discutir o parecer do deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia, sobre a PEC que altera as regras do funcionalismo público e a organização da administração pública. Na nova versão, o relator manteve a estabilidade no serviço público e preservou direitos dos servidores atuais. Essa proposta deve ser votada na comissão especial por volta do dia 16 de setembro, segundo acordo entre todas as partes. E para continuar a debater o tema, nós vamos falar agora com o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, lembrando que ele foi o relator dessa proposta de emenda à Constituição da Reforma Administrativa na Comissão de Constituição e Justiça. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia a todos, é um prazer falar com vocês sobre um tema tão importante que é a reforma administrativa do Brasil.
Prazer é nosso em receber o senhor aqui mais uma vez, deputado. Bom, em relação à proposta original do governo, o relatório do deputado Arthur Oliveira Maia representa um avanço na reforma administrativa?
Sem dúvida alguma, o relatório do deputado, o relator da Comissão Especial, Arthur Maia, representa um grande avanço para o Brasil, porque ele manteve a estabilidade, mas criou mecanismos, mais instâncias de avaliação. Nós tínhamos uma avaliação, são agora 6 avaliações no período de estágio probatório, o que faz com que dá condição do gestor demitir efetivamente o servidor que não estiver produzindo, né? E no projeto de regulamentação da PEC 32, que deverá vir um ou dois projetos para a Câmara ainda, nós com certeza vamos regulamentar o artigo 41, que dá a possibilidade de demitir o servidor estável, que não venha produzindo, porque hoje o gestor não consegue demitir nem no estágio probatório, muito menos quando ele se efetiva, né? A gente sabe que a grande maioria trabalha muito, mas tem um percentual aí de 10, 15, 20% que não produz, né? Então, essa meritocracia colocada no relatório do Arthur Maia, que a China tem há 600 anos, esse mecanismo de avaliação rigoroso, né, que vai ser ainda regulamentado, são instrumentos fundamentais para que a gente possa melhorar a qualidade do serviço público no Brasil. Também, dizendo que o relatório do Arthur Maia, ele corta privilégios, ele tira uma série de privilégios como triênios, quinquênios, licença-prêmio, né, esse crescimento vegetativo da folha do servidor público vai acabar e tem que acabar, né, mantém o que está, mas para os novos se cria um novo modelo, até porque se não criarmos esse novo modelo, a conta ela é impagável, né? Nós já temos estados que parcelam o salário, nós já temos municípios do Brasil que já não pagam mais em dia, e isso não pode contaminar o Brasil. Então, é um relatório que avança, é um relatório que protege direitos adquiridos, né? É um relatório que, no meu entendimento, promove uma economia ao longo dos 10 anos para o ente público federal.
Agora, deputado Darcy de Matos, há muitas críticas ao relatório que alguns privilégios, principalmente os que chamam mais a atenção da sociedade, eles não foram afetados por esse relatório em setores, por exemplo, da magistratura. Isso é possível ainda de discussão, deputado?
Bem, a PEC 32 que veio do governo não incluiu parlamentares, diplomatas, ministros, MP e o judiciário e defensoria pública. Há um desejo da rua, da imprensa, do Brasil como um todo, que inclua todos. Nada mais justo, né? Esse é o mérito, que você inclua desde o patroleiro, da zeladora, até o ministro. No relatório do deputado Arthur Maia, ele incluiu os parlamentares, nós estamos incluídos, não poderia ser diferente, né? No meu entendimento, também os ministros, né? E diplomatas, enfim, mas o Judiciário, o MP e a Defensoria Pública não foram incluídos por uma razão muito simples. O artigo, nós ficamos impossibilitados de incluir, e o relator apresentou esse argumento com razão, porque o artigo 93 da Constituição está explícito. Ele remete à prerrogativa de mexer no estatuto, na carreira do Judiciário, da Defensoria Pública e do Ministério Público, à Procuradoria-Geral e ao STF, não à Câmara. Então, esse é um debate de legalidade ou não. Então, há um desejo de incluir. Agora, nós temos que buscar se nós temos condição legal. Né? Nesse momento, se não mudar o artigo 93, eu entendo que nós não temos condição legal, não temos essa prerrogativa de incluí-los, a não ser que se faça uma nova PEC mudando o artigo 93 da Constituição Federal. Mas esse é um debate que vai ser feito na comissão especial ainda, porque também não adianta nós incluirmos e passar vergonha e dali 10 ou 15 dias a nossa emenda cair. Então, isso está sendo tratado ainda aqui pelos técnicos e por todos nós, juridicamente. Agora, eu sou favorável à inclusão, o Brasil inteiro é favorável à inclusão, mas nós temos que buscar a condição legal para nós fazermos essa inclusão.
Deputado Darcy de Matos, outro ponto que gerou certas críticas é a questão da possibilidade de terceirização, de certa forma, irrestrita de serviços hoje vinculados especificamente ao serviço público. Isso não seria uma forma de burlar a contratação de servidores?
Não, eu lhe respondo com fatos. Primeiro, quanto por cento dos professores no Brasil são ACTs? Que é um vínculo precário, né? Nem é terceirizado, eles ficam lá um período do ano, ACT, de 20% a 30%. Então, já está muito precarizado. Quanto por cento do serviço público em geral está terceirizado hoje? Hoje nós temos o vigilante, limpeza, motorista. Quando o prefeito contrata a patrulha terceirizada, ele está terceirizando o patrulheiro. Quando ele terceiriza a gestão do posto de saúde, está terceirizando a enfermeira, o médico. Hoje, praticamente, 30% já é terceirizado. Quer dizer, com lei ou sem lei, a terceirização avançou assustadoramente no serviço público. E se avançou, por quê? Porque os concursos com uma série de benefícios estavam muito caros. Os gestores estavam procurando uma outra alternativa, né, da terceirização, que em alguns setores não é ruim, funciona com eficiência, né? Então, o relatório do Arthur Maia, ele fortalece a ideia das PPPs, parcerias públicas e privadas, que começou no Reino Unido, que entrou no Brasil, que é muito forte, que tem que ser incentivada. Por que não fazer parceria público-privada em algumas áreas? Já existe hoje o lixo praticamente no Brasil, quem toca é uma concessão para a empresa privada. Iluminação pública está entrando fortemente, outras áreas, as PPPs, elas são fundamentais no serviço público no Brasil, queiramos ou não, né? Então, o relatório ele fortalece esse instrumento, esse mecanismo, sem nenhum prejuízo aos servidores públicos do Brasil, no meu entendimento.
E, deputado, a previsão de votação é no dia 16 de setembro. O senhor considera que até lá é possível aprimorar ainda mais o texto para chegar numa espécie maior de consenso sobre o parecer?
Ah, sim, com certeza absoluta, né? O relator ele pode mudar o seu relatório a qualquer tempo, né? Momentos antes dele ser apreciado e votado, e ainda existe o mecanismo dos destaques em plenário, que certamente terão muitos, né? E o relator Arthur Maia é um homem experiente, é um deputado liberal, é um deputado que dialoga muito, e com certeza absoluta, até lá, é possível que ainda sejam feitas algumas correções no sentido de enriquecer o relatório. Que nós temos que buscar é um relatório que atenda o servidor público, mas que atenda o Brasil, que atenda o setor produtivo, que paga a conta, que atenda a ideia de modernizar o serviço público, de adequar o serviço público às novas tecnologias, ao 5G que está chegando, à inteligência artificial, que vai ultrapassar a inteligência humana daqui a 10 ou 12 anos. Enfim, nós precisamos oferecer um serviço público com melhor qualidade para o cidadão brasileiro. É isso que todos querem, direita, esquerda, centro, governo, setor produtivo, e com certeza a gente está avançando nessa reforma e nas demais, como a reforma da Previdência que já fizemos, como a reforma tributária que está sendo debatida aqui em Brasília e votada, né? Vamos votar destaques ainda durante o dia de hoje. Enfim, então, essas reformas, elas são fundamentais. E o objetivo nosso é melhorar o Brasil, gerar emprego, gerar renda e oferecer qualidade de vida a todos.
Bom, nós conversamos então com o deputado Darcy de Matos a respeito da PEC da reforma administrativa. O deputado, inclusive, foi o relator da admissibilidade dessa PEC na Comissão de Constituição e Justiça. Deputado, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no painel eletrônico.
Grande abraço. Eu entendo que nós estamos chegando a bom termo no sentido de valorizar o servidor e de oferecer um serviço público de qualidade à população brasileira.
Muito bem, mais uma vez agradecemos então ao deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina.